No quadro iluminado de hoje, recebo o artista convidado Thales Saúvo, na primeira entrevista gravada em vídeo do Conversas com Abajur.
Mas e aí, amigo, como é que você tá? Como é que tá sendo esses últimos 2 anos aí, do início da pandemia para cá? Como é que tá sendo a sua trajetória no meio desse turbilhão de coisas que a gente tá vivendo?
Ah, amigo, eu tô melhorando. Eu não vou falar que tô bem, não, né? Que a gente tem a péssima tendência a gente poder que tá bem. E aí, sim, quando as pessoas respondem que não estão, às vezes a gente fica até meio tipo, tá, o que eu respondo agora? Então as pessoas falam que não tá bem. Eu estou melhorando, estou num processo de melhora, estou num processo de terapia, estou num processo de tomar remédio para conseguir dormir com tranquilidade, estou num processo de olhar para as minhas próprias questões e aceitá-las, tentar mudar elas a partir da aceitação. Uhum. Então, assim, não estou num momento mais sozinho também, né? Não saindo tanto, não por conta de pandemia, nem por conta de nada. Até as pessoas mais próximas da minha vida têm visto menos ultimamente, porque eu estou nesse movimento de reclusão, mas para olhar para mim mesmo, mas eu entendo isso como um lugar de melhora. Então, estou marcando.
Massa. Eu passei por isso também. Hã?
E você está como?
É, amigo, eu acho que eu também estou muito próximo desse processo assim, que você está passando, mas eu, infelizmente, ainda não consegui voltar para a terapia, entende? Uhum. Então, tá sendo um processo onde eu realmente tô tendo que lidar com essas questões só eu e eu mesmo. E aí, isso tá indo muito pro que eu tô fazendo artisticamente também, sabe? Eu tô buscando esse lugar de compartilhamento e tem vindo muitas pessoas falar que também estão passando por esse processo. Então, tá sendo um movimento coletivo, né? Em que, ao mesmo tempo, a gente tá tendo que vivenciar isso na solitude, né, ou na solidão, enfim, cada pessoa é que deve dizer se está num campo ou no outro, mas está sendo esse lugar, sabe, de resgatar uma série de coisas que já aconteceram e que eu preciso pensar o quanto que essas coisas me transformaram como ser humano, como cidadão, como artista, sabe, como uma pessoa que está sensível a refletir sobre essas questões nesse momento da vida, sabe? Você acha que esse lugar que você está vivenciando se deve muito pelo contexto, que a gente teve que realmente se fechar mais no nosso espaço, também por conta da pandemia? Ou você acha que isso vem com a questão da idade ou do acúmulo de experiências em que você foi vivenciando e aí chegou num lugar que você falou, ok, agora eu preciso refletir sobre tudo isso que aconteceu para a partir disso eu evoluir, sabe? E aí, sim, começar a fazer outras coisas.
Ó, já tô sentindo que esse papo vai virar papo terapêutico.
E eu nem tô fazendo terapia, meu Deus.
É, cara, eu acho... Eu tenho um lugar muito forte em mim, que é em relação ao pertencimento, né? Eu pertenço a determinadas bolhas. Uhum. E aí quando eu não tô próximo dessas bolhas de alguma maneira, eu fico mal, eu tenho uma tendência a adoecer. E não é por estar criando neura na cabeça e nada do tipo, acho que as neuras elas acabam vindo como consequência de você não estar, simbioticamente falando, próximo do que você pertence. Uhum. Né? Não é nem do que você gosta, acho que é do que você pertence, né? Compartilhei uma frase no Instagram tem uns dias. Eu não vou lembrar exatamente o que está escrito, mas está... Ela fala um pouco do papel do artista, né? Que o artista, ele não escolhe ser artista, né? Ele está nesse lugar por puramente ter que estar, sem nenhum tipo de escolha.
Escolhido, né?
E aí de alguma maneira ele também sofre com isso, né?
Eu não lembro exatamente qual é a frase. E a Vika Flor publicando algo com esse lugar que você está falando.
Isso. Mas esse é o contexto, sabe? Entendi. E aí, assim, eu passei no final do ano passado para início desse ano para um momento muito longe dos meus lugares de pertencimento, né? Por necessidade, por precisar de outros trabalhos, de precisar pagar as contas, precisar estar nesse movimento modo operante de sobrevivência, né? Que a nossa sociedade capitalista exige. E isso me fez mal. Então, eu acho que eu estou agora num lugar de respeitando os meus espaços de pertencimento, mesmo precisando estar fazendo outras coisas. Então, dentro das outras coisas que eu preciso fazer, eu não estou me dando por inteiro e não estou mais tão receoso de ser expulso dos lugares, vamos dizer assim. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando.
Tá, claro.
Para poder me respeitar. Então, eu acho que eu estou nesse momento de olhar para mim mesmo e reconhecer que eu sou isso aqui, não tem como ser diferente disso, e a partir disso eu tenho que me priorizar dentro das coisas que eu acho que eu fiquei muito tempo não me priorizando. Sempre muito preocupado com o que os outros vão achar, sempre muito preocupado como é que as minhas relações vão estar em relação a mim, sempre muito engatilhado sobre um dia você tá mal, não quer falar muito, e ao invés de eu perguntar foi que houve, eu já pergunto, eu fiz alguma coisa. Sempre estive muito nesse movimento. E agora eu tô tentando estar menos perseguido e mais me respeitando, e mais me reconhecendo, me conectando comigo mesmo e abraçando coisas que nem sabia que poderia abraçar. Acho que é um pouco isso.
Então, para você, está sendo um processo de reconhecer as suas luzes e sombras?
Definitivamente. Definitivamente.
E como é que está sendo ter que lidar com as sombras? Quando a gente é tão direcionado para só olhar para a luz, né? Para só olhar para as coisas que estão ali iluminadas, enquanto tem coisas que só você sabe de você, sabe? Como é que está sendo lidar com essas coisas?
É muito doido, porque ao mesmo tempo que é um processo individual, eu não sinto que eu estou fazendo isso sozinho, né? Eu sinto que tem toda uma companhia espiritual me confortando, me abraçando e me direcionando. Estou num momento de sentir muitas presenças para movimentos que são bons, né? De acontecer um movimento que é bom ou que vai trazer alguma coisa boa em algum momento. E aí o fato de eu ficar agradecido, eu sentir presença junto disso, né? Então eu me sinto inteiramente sozinho. Estou passando por esse momento também de reconexão com o espiritual
em algum ponto, e de agradecer muito a essas figuras que eu não vou nomear que estão aqui.
Sim, claro.
De alguma maneira. Eu assisti essa semana o episódio da Thaís. E aí eu fiquei muito reflexivo sobre a carta para Creudy. E assim, e é engraçado, né, que você nomeou memórias e me despertou tanta memória, sabe? Do quanto quando eu era mais novo eu tinha medo do escuro. E hoje em dia eu entendo o que é esse medo do escuro. Que sempre foi o medo de talvez estar sozinho. Não era medo do escuro, mas é o medo do desconhecido, de não ter ninguém ali contigo, né? Porque o escuro você não tá vendo o que tá do teu lado. E hoje em dia perceber que tá sozinho, materialmente falando, é bom também, né? Então, lembrei até de uma... Não sei se cabe eu falar, uma memória de infância, mas me lembrou também que teve uma vez...
Cabe falar, sim, tá? Se você quiser falar, cabe falar.
Tá. Uma vez eu morava na região dos Lagos, em Arraial do Cabo, durante a minha infância, não sei se já comentei isso com você, minha família foi pra lá. E a gente tinha uma casa grande, assim, tinha uma varanda enorme, que era no terceiro andar. E era numa subida de um morro, sabe? Então, assim, de frente pra varanda, assim, de noite, tinham árvores muito grandes, que lembravam pinheiros, mas não eram pinheiros, mas aquela árvore assim, né? Tinham árvores muito grandes. Arraial do Cabo, nos anos 2000, né? Era um lugar muito mais pacífico do que é hoje, né? O nosso bairro tinha alguns postes que não funcionavam, então ficava muito escuro, né? E aí, uma vez, a minha irmã, para fazer piada comigo, ela me trancou na varanda.
Caraca!
Da noite, depois de ter visto um filme de terror. E aquela vez foi a vez que eu tive mais medo, que eu senti a sensação do medo mais forte na minha vida, foi naquele dia. Porque eu tava numa varanda grande, eu era criança.
Eu olhei que idade, volta, mais ou menos?
Eu acho que uns 9, 10 anos. Por aí. Eu olhei em volta, eu vi aquele espaço grande, vazio, que terminava com ar, né? Que era uma varanda que ficava no terceiro andar, tipo, não tinha... Tinha um fim, e um fim era cair, sei lá. Tinha essas árvores grandes que ficavam na frente, que projetavam umas sombras, assim,
que me assustavam, ventava muito, né? Porque é uma cidade litorânea.
Nossa.
Então a árvore fazia esse movimento.
Uhum.
Eu via muita coisa naquela escuridão, né? Hoje em dia eu até me pergunto se o que eu vi foi imaginação ou foi alguma coisa mesmo.
Uhum.
Talvez tenha sido alguma coisa. E aquilo me deu muito medo. E eu lembro de eu casmurrando na porta, pedindo, implorando, chorando pra ela me tirar dali.
Nossa.
Ela abriu a porta, ela tava com a prima também, né? Nossa. E elas estavam assim, chorando de rir, se escangalhando de rir, e aquilo me marcou. Depois ela pediu desculpa, ficou com pena, que ela viu que assim, eu parei, fiquei muito tremendo.
Uhum.
Mas é.
Um trauma, né?
É, foi um trauma. Mas eu acho que hoje em dia eu não sei porque que eu falei dessa memória. Mas hoje em dia essa memória me leva a pensar nas figuras que eu vi ali projetadas naquelas sombras, porque eu vi muitas figuras naquela sombra.
Uhum.
Se é que você me entende. E assim, elas não me dão medo, muito pelo contrário. Me sinto mais forte com elas em algum ponto. Sabe? E aí eu acho que quando a gente também tá numa idade mais nova, tá tudo muito aberto, né? A gente tá aberto a muita coisa, tanto no quesito material, comportamental, personalidade e por aí vai. Então assim, eu tava muito aberto ali a tudo que tava acontecendo à minha volta. Enfim, aí quando eu ouvi o podcast da Thaís, eu lembrei desse dia, né? Dela direcionando uma carta pra palhaça dela, que tá entrelaçado diretamente ao cerne dela. Uhum. E eu fiquei pensando nisso, nossa, o quanto que eu fiquei durante vários anos ignorando quem eu sou em função de eu tenho que ser um artista bom, eu tenho que ser um profissional bom, eu tenho que passar em projetos grandes para poder ajudar os meus também no trabalho, sabe? Porque é um conhecimento que eu acabei tendo, então é uma responsabilidade de ser um artista periférico e ajudar os meus se tornou um peso também em algum momento.
Uhum.
E agora eu não tô mais com esse peso, eu tô olhando mais para mim mesmo, ouvindo muito.
Uhum.
Ouvindo muito dessas figuras que eu vi naquela noite, que eu tenho que olhar mais para mim.
Máximo.
E menos pros outros.
Uhum.
Eu acho que isso tá me fortalecendo em algum ponto. Até para quando eu voltar a olhar mais pros outros, eu me respeitar mais, eu acho.
Nossa, amigo, que processo, hein? Caramba. Muito bonito escutar esse lugar que a gente, ao mesmo tempo, está tão inserido, mas, ao mesmo tempo, a gente também está tentando se distanciar para visualizar, né, o impacto disso tudo, para entender o quanto que isso constrói quem a gente está sendo, né? E, ao mesmo tempo, conhecendo quem somos, né? Incrível. Como é que está a sua relação com a natureza, amigo? E quando eu digo natureza, pensa realmente no que essa palavra traz para você, sabe? Não é pensar, você tem o da cachoeira, ou como é que... Sei lá, qualquer coisa. Eu te falo natureza e o que isso traz para você, e o que você entende de conexão com esse lugar, sabe? Nesse momento da sua vida, nesse processo que você está vivenciando.
Cara, que pergunta complexa. vamos lá. Eu acho que eu tenho comido mais da terra. Tenho comido mais da terra. E menos das fábricas. Eu não tô nem falando de uma alimentação não animal.
Uhum.
Tô falando de uma alimentação mais viva. Eu acho que eu tenho respeitado mais em algum ponto dentro da minha possibilidade os seres vivos à minha volta.
Sim.
Ao ponto de ter um dia que um bicho entrou na minha casa, e ao invés de matar, eu botei ele numa pá e botei ele pra fora pra ele seguir.
Uhum.
Bicho que geralmente as pessoas matam, sabe?
Sim.
Por medo, né, do desconhecido.
Oi?
Por medo, né?
Pois é. Pois é. Eu acho que eu tenho aproveitado mais os poucos momentos que eu tenho tido de sol, os poucos momentos que eu tenho tido da luz da lua. Eu acho que eu tenho sentido falta de ir pra floresta, de ir pra serra, principalmente. Eu sempre me vi muito mais conectado à serra do que à litorânea.
Uhum.
Apesar de maior parte da minha vida ser litorânea, eu sempre me senti muito atraído pela serra. Então, ter sentido falta de ir pra serra, uhum. pra respirar aquele ar, sabe?
Uhum. Tem alguma serra específica que você gosta?
Não.
Um sentimental? Não.
Não. Especificamente não. Especificamente não. Mas eu acho que eu tenho respeitado mais esse movimento das coisas. Eu, às vezes, tenho... Olha que engraçado, isso aconteceu ontem. Eu tava voltando pra casa tarde da noite. Tinha conversado com um amigo sobre umas coisas bacanas, uma reunião de trabalho que a gente fez informalmente num bar. Mas é uma relação de trabalho que a gente está construindo.
Uhum.
E aí eu agradeci, né? E aí nesse que eu agradeci, eu senti essas presenças. Um vento forte passou por mim, sabe? Eu parei e fiquei sentindo aquilo, assim, igual um idiota, no meio da rua. Parei de andar, só pra sentir aquilo.
Uhum.
Então, assim, eu acho que eu tenho respeitado um pouco as coisas respeitado no sentido de entender a força que é a parada, sabe?
Uhum.
No sentido de nem sempre vai estar em acolhimento para você. Às vezes a natureza vai estar num lugar de destruição que a gente precisa ter muito respeito sobre. Então acho que eu tô nesse movimento em relação à natureza.
Até porque a única coisa permanente na natureza é a transformação, né?
Exatamente. E a gente também pode ser transformado.
Sim. Tem alguma coisa que você gostaria de dizer pro Thales, que vai ver isso, sei lá, daqui a 5, 10, 2 anos, ou que vai, sei lá, algo pro Thales do futuro, o que você gostaria, existe alguma coisa que você gostaria de dizer para ele?
Acho que talvez eu gostaria de dizer para mim mesmo, para eu não me cobrar tanto, até para a não cobrança, porque às vezes até a não cobrança vira uma cobrança, agora tem que não me cobrar. E às vezes é só se permitir as coisas acontecerem, permitir para falar para as pessoas o que você está sentindo em relação a elas, não ter vergonha de si mesmo, das suas coisas. E se um dia voltar... Porque amanhã a gente nunca é a pessoa que a gente é hoje, né? Como a gente não é a pessoa de ontem. Então, eu vou estar mudado em algum ponto.
Sim.
Mas se um dia eu voltar a me cobrar, eu respeitar o momento de cobrança comigo mesmo, mas entender de que ele vai passar. Como o momento de não cobrança também passa. Respeitar os ciclos, eu acho. Então, eu acho que é isso.
Muito bom. Amigo, existe alguma coisa mais que você queira falar? Você tá se sentindo? Como é que você tá se sentindo agora?
Ah, eu tô bem, Corvo. Tô bem. Tô confortável comigo mesmo. Acho que o fato da gente estar voltando a funcionar do jeito que a gente funcionava antes da pandemia, no quesito fazer cultural, tem me trazido uma saúde mental boa em algum ponto, né? No final de semana eu trabalhei sábado e domingo. Domingo foi a apresentação dos meus alunos. Sábado, convidado para trabalhar no evento que eu não faço desde antes da pandemia. Ou seja, eu trabalhei de segunda até outra segunda e eu não fiquei cansado.
Uhum.
Por fato de estar fazendo coisas culturais, sabe?
Sim.
Então acho que eu estou num momento bem. Estou contente de estar sobrevivendo a coisas que eu achei que não ia sobreviver. E nem falo da pandemia em si.
Uhum.
As minhas próprias neuras.
Uhum.
Que a gente tem sempre um lugar de limite que a gente acredita que é o nosso limite. E às vezes o seu limite é um pouquinho maior. Ou um pouquinho menos, se você não se forçar até ele. Eu acho que...
Será que temos limite, amigo?
É.
Ou é o limite é a gente mesmo que coloca?
Eu acho que temos limite quando a gente põe ele.
Uhum.
Mas quando a gente não põe, a gente acaba não tendo limite também.
Uhum.
Que aí a gente adoece. E aí, do que adianta adoecer pra fazer uma parada uma única vez e não poder repetir ela outras vezes? Porque você passou o seu limite.
É isso. Máximo. Amigo, muito obrigado. Tô muito feliz de estar conversando aqui com você.
Hã? Acho que te ajudou, vai dar pra usar alguma
coisa. Me
ajudou,
amigo, pelo amor de Deus, olha esse papo. A gente tá aqui, sei lá, não tem nem meia hora. E assim...